Os rumos da guerra no Irã estão controversos. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio anunciou que a operação militar, como ele chama a guerra, numa imitação de Vladimir Putin, que a operação militar acabou e os Estados Unidos ganharam. Simples assim. Já o presidente Trump afirmou no mesmo dia que o Irã concordou em não ter armas nucleares e que deve se encontrar com o líder supremo do país persa, Mojtaba Khamenei. As declarações foram dadas em entrevista ao podcast PodForce ON, em meio a uma escalada de tensões no Oriente Médio e uma aparente estagnação nas negociações por um acordo de paz. Eles já concordaram que não vão ter armas nucleares, afirmou o presidente americano sem entrar em detalhes. A interrupção do programa nuclear iraniano é considerada um dos principais impasses entre os dois países e o regime vinha demonstrando resistência em relação ao tema. Trump, que já deu declarações controversas sobre o andamento do conflito, agora em seu quarto mês, voltou a demonstrar otimismo em relação às conversas com Teerã. Em meio a essas declarações, foram anunciados bombardeios de ambas as partes, inclusive o Irã bombardeando bases dos Estados Unidos no Kuwait e em Bahrein, só que no Kuwait o que foi atingido foi o aeroporto da cidade, onde inclusive morreu uma pessoa. O fato é que se a guerra terminar no atual estágio, como sugeriu Marco Rubio, os Estados Unidos não terão conseguido mudar o regime do Irã, destruir os sistemas de mísseis do país e nem acabar com o programa nuclear. Na avaliação do professor de Relações Internacionais, Dani Zeredini, da PUC de Minas Gerais, a operação no Golfo Pérsico ficou longe de ser aquilo que Donald Trump esperava quando a deflagrou.
Isso está mais parecendo the winners take it all para os iranianos. Porque, de fato, os conservadores iranianos, eles têm mais razão do que os conservadores americanos. Isso é, os iranianos conseguiram criar uma condição, uma armadilha, de maneira que os Estados Unidos não conseguem fazer muita coisa. Voltar a atacar o Irã é algo desastroso para os países do Golfo, algo desastroso para o sistema mundo. Então, o que ele faz agora é tentar dizer, né, vamos empurrando isso com a barriga um pouco, vamos tentar trabalhar a ideia de que eu vou libertar, ou vou criar condições para que haja, ou que exista, livre trânsito ali no Estreito de Hormuz, mas, na realidade, vai ser muito difícil embrulhar esse presente de grego, sabe? Então, o que ele vai tentar dizer é mudar o tom, como tem mudado, oscila como sempre, né? Eu levei um susto quando ele disse que ia jogar bombas no Omã, falei, será que ele errou? Será que ele queria falar Iêmen e falou Omã, jogar bombas no Omã? O principal ator de mediação, um dos principais, né? Com relação ao Irã e os Estados Unidos. Então eu vejo que ele tem uma dificuldade enorme. O que ele vai fazer é aos poucos parar de falar do programa de mísseis balísticos, que é algo impressionante, parar de falar em proxies, falar de uma maneira diferente sobre o programa nuclear, e ele já disse isso abertamente. Então eu acho que aos poucos ele vai tentar naturalizar essas questões, e eu acho que ele vai tentar ganhar força ao dizer que o Irã nunca mais terá armas nucleares, vou conseguir um tempo de pedágio maior do que o Obama vai conseguir, ou conseguiu lá atrás, não vou deixar cobrar nenhuma taxa para passar aqui e ganhar tempo, até aparecer um outro problema, que pode ser inclusive o problema cubano, né? Talvez criar uma outra cena, uma outra questão, para tentar compensar nesse jogo de múltiplas arenas, o desastre que foi para a diplomacia e para a ação militar americana e israelense contra o Irã nesses últimos meses.
Nesta quarta-feira, dia 3, foi anunciado um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. No dia seguinte, quinta-feira, 4, as Forças Armadas israelenses voltaram a bombardear posições no sul do país vizinho, com Tel Aviv dizendo ter apoio dos Estados Unidos para atacar Beirute e afirmando que a trégua depende da interrupção de ataques do Hezbollah. O grupo extremista apoiado pelo Irã não participou das negociações e não se comprometeu com a interrupção dos combates, limitando-se a exigir que o governo libanês abandone as conversas com Israel mediadas pelos Estados Unidos. O líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o acordo anunciado na quarta é uma capitulação e uma derrota. O grupo manteve ataques contra o território israelense nas últimas semanas, ignorando o cessar-fogo acertado anteriormente entre Tel Aviv e Beirute. O cessar-fogo deve ser abrangente sem que o inimigo israelense tenha liberdade para matar, disse Qassem em uma mensagem televisionada, pedindo ao governo libanês que interrompa a farsa e a humilhação, referindo-se às negociações com Israel. Ou seja, não adianta ser firmado um acordo entre Israel e o Líbano se não houver a participação de outra parte muito importante no conflito, que é o Hezbollah. Assim é que o que se vê neste conflito é apenas avanços e retrocessos. Porém, muito mais retrocessos do que avanços, fazendo com que a possibilidade de uma trégua permanente esteja longe de ser alcançada. A seguir, Europa se prepara para uma guerra com a Rússia, vista cada vez mais próxima.